atividade profissional com a vida familiar. Então, afinal, o que é o livro verde diz ou não diz? O que diz aqui, atenção, é óbvio, é óbvio, é óbvio que um banco de horas pode ser criado e pode funcionar a favor dos trabalhadores, como se fosse imposto, poderia efetivamente prejudicar os trabalhadores. Acontece que aquilo que foi dito aqui pelas bancadas mais à esquerda é uma impossibilidade de facto. As bancadas mais à esquerda disseram-nos aqui o seguinte: os trabalhadores são prejudicados por um banco de horas que é imposto por acordo. Vocês vão ter primeiro que explicar o que é uma imposição por acordo. Vão ter que explicar primeiro o que é uma imposição por acordo para depois nós podermos fazer esta discussão. É que imposição por acordo nunca existiu. O que podem dizer, e isso é discutível, é se as regras dos bancos de horas, os limites de tempo, os limites de acumulação, o tempo para o descanso, se são ou não equilibrados. Porque se a baliza for equilibrada e se o que dermos for liberdade a empregadores e trabalhadores para dentro de uma baliza equilibrada poderem escolher a melhor opção, nós estamos a favor do emprego, estamos a favor da conciliação com a vida familiar, estamos a favor da defesa das condições de vida destas pessoas. Isso sim é a nossa responsabilidade, definir bem a baliza. Como já foi dito aqui, a situação atual deriva de um acordo na concertação social. Nós entendemos que qualquer alteração a essa realidade deve depender de novo acordo na concertação social. Isso, disso dependeria um voto do CDS em votação final global. Naturalmente que, numa votação na generalidade, votamos de acordo com aquilo que é a nossa convicção, e a nossa convicção é que não só não faz sentido eliminar o banco de horas nos termos em que atualmente existe na lei, senhor, como faria concluir, sentido, vou terminar, Sr. Presidente, repor o banco de horas individual. Outra questão que queria terminar, Sr. Presidente, é dizer o seguinte: reparem no ritmo de recuperação de emprego no fim da legislatura do governo PSD-CDS e o ritmo de recuperação de emprego que os senhores propõem no plano de resiliência. Aí perceberão a eficácia da legislação laboral na recuperação do emprego e naquilo que efetivamente interessa às pessoas. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para uma segunda intervenção o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é surpreendente que o CDS e a Iniciativa Liberal defendam aqui o banco de horas individual e também não é surpreendente que o partido PSD tenha defendido a revisão laboral que o Governo fez em 2019, porque verdadeiramente essa revisão laboral foi viabilizada pela direita, teve o acordo dos patrões e teve a oposição da esquerda em 2019, quando foi votada aqui neste Parlamento. Mas não tivemos tempo, há uma coisa que não podemos aceitar, a ideia de que nós não tivemos tempo de conhecer o seu impacto, porque o impacto destas alterações, nomeadamente no que diz respeito ao Banco de Horas e ao Banco de Horas Grupal por referendo, foi um bloqueio da negociação coletiva e foi tentar contornar a contratação coletiva por via de referendos organizados à medida dos patrões para impor o Banco de Horas. Aliás, Sr. Deputado do Partido Socialista, sem confidencialidade e sem monitorização da própria ACT. O Banco de Horas Grupal por referendo é uma medida absolutamente perversa. E queria terminar só com um comentário para a bancada do Partido Socialista. Nós teremos tempo para discutir o teletrabalho e a regulação do teletrabalho. O que hoje está aqui a ser discutido é o banco de horas grupal e a adaptabilidade individual e são os cortes que o PSD e o CDS introduziram na Lei do Trabalho para cortar para metade a majoração do trabalho suplementar. E o Partido Socialista, sobre estes cortes da direita que permanecem na legislação do trabalho, não disse nada, mas o silêncio nunca é neutro. E o que interessava saber é se o Partido Socialista vai manter esse apego a essa herança da Troika, em relação à qual, se de facto não acreditamos nas soluções austeritárias da direita, o Partido Socialista tinha a obrigação de já se ter libertado. E a pergunta que nós fazemos é se desta vez o Partido Socialista vai voltar a votar pela manutenção dos cortes da direita na legislação do trabalho e no pagamento do trabalho suplementar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o encerramento deste debate, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente e Srs. Deputados. No fim desta discussão, algumas observações. A senhora deputada Lina Lopes falou aqui muito da estabilidade legislativa A senhora deputada fala em estabilidade legislativa e os trabalhadores ouvem continuação de jornadas de trabalho de 12, 14 e 16 horas diárias. A senhora deputada fala em estabilidade legislativa e os trabalhadores ouvem continuação do afastamento do acompanhamento a filhos, porque é esta a realidade que estes trabalhadores vivem todos os dias, senhora deputada. Por isso é esta realidade também que é preciso responder. E os trabalhadores também sentem a continuação dos horários desregulados, senhora deputada. E é esta realidade também que é preciso responder. E, senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, o muito que o PS podia ter feito, revogando um conjunto alargado das normas gravosas do Código de Trabalho, eliminando a caducidade da contratação coletiva e repondo o princípio do tratamento mais favorável. E o mal que o PS fez na última alteração ao Código de Trabalho, introduzindo um conjunto de elementos que pioraram a legislação laboral, é uma lista muito mais longa do que a lista que o Sr. Deputado aqui apresentou e que, aliás, nos causa muito mais preocupações e que tem tradução muito negativa na vida dos trabalhadores todos os dias. Senhores deputados, o Banco de Horas não paga contas ao fim do mês. Não paga a luz, não paga a água, não paga a habitação. O Banco de Horas não põe comida na mesa das famílias dos trabalhadores. É tempo dos trabalhadores que é de borla para o patrão. É desta realidade que estamos a falar e o que é preciso acabar é com este tempo de borla que é dado ao patrão. Porque se há horas extraordinárias, senhores deputados, se há horas extraordinárias que são continuadas, se há horas extraordinárias que são muitas vezes diárias na vida dos trabalhadores, elas não são extraordinárias. São necessidades permanentes e por isso tem que haver contratação de mais trabalhadores para aquela empresa e não colocar mais horas de trabalho nas costas dos trabalhadores. Horas de trabalho, horas de descanso, horas para a família, horas para a cultura, tempo para viver e horários dignos para os trabalhadores do nosso país. É também neste sentido que nós continuaremos a lutar, como lutamos também com esta proposta que aqui apresentamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Terminamos assim este ponto da ordem de trabalhos. Passo a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha para informar a Câmara da entrada de algumas iniciativas legislativas. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E passo a informar. Proposta de Lei 62 do Governo, projeto que baixa à primeira comissão, projeto de resolução 724 do Partido Social Democrata, projeto de resolução 725 do Partido Ecologista Os Verdes. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Secretária da Mesa. Amanhã o plenário reunirá excepcionalmente às 9 horas, portanto pedimos às direções dos grupos parlamentares que informem disso todos os deputados e deputadas. Começamos com um debate de urgência requerido pelo PSD sobre a situação económica e social atualmente vivida em Fátima, Conselho de Ourém. Segue-se no ponto segundo um conjunto de projetos de lei e de resolução do Bloco de Esquerda, do CDS, do PAN e do PCP sobre atestados médicos multiuso e juntas médicas. Ponto terceiro, projetos de resolução do CDS, do PCP, do PSD e do Bloco de Esquerda sobre rede 5G. Ponto quatro, um projeto de resolução do PAN sobre a inclusão do crime de ecocídio na lista de crimes previstos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Ponto cinco, um projetos de lei do Partido Ecologista dos Verdes e do Bloco de Esquerda sobre contratos de adesão. Ponto 6, o relatório sobre o progresso da igualdade entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação profissional relativo a 2019. E terminamos com as votações regimentais no final do debate. A todas as senhoras e os senhores deputados, agradeço em nome da mesa a vossa colaboração nesta sessão e desejo a continuação de um bom dia. Até amanhã.